Jornal Câmara dos Deputados.
PEC impede repasse de encargos sem recursos correspondentes.
Pauta do plenário desta semana inclui ampliação do Super Simples.
Ministros do STF podem ter mandato fixo e escolha compartilhada.
Deputados continuam repercutindo a redução da maioridade penal.
No entendimento de Vitor Valim, do PMDB do Ceará, a Câmara atendeu à vontade da população ao aprovar em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que prevê a redução da maioridade penal. O deputado argumenta que os jovens de 16 a 17 anos já têm discernimento para responder por seus atos.
Mas na visão de Maria do Rosário, do PT gaúcho, a redução da idade penal significa o rompimento de direitos de crianças e adolescentes brasileiros. A congressista reafirmou que a proposta não vai resolver o problema da violência e que os jovens precisam de mais educação, lazer e esperança, e não de mais cadeias.
A redução da maioridade penal, na avaliação de Moroni Torgan, do DEM cearense, representa um passo importante para impedir a impunidade no Brasil. O deputado reiterou que a lei será aplicada apenas para os jovens que cometerem crimes contra a vida e crimes hediondos.
Quase 85% de 32 mil brasileiros entrevistados pelo Instituto Datafolha apoiam a redução da maioridade penal. Apoiado nos números, Alexandre Baldi, do PSDB de Goiás, comemorou o resultado da votação sobre o tema em plenário, argumentando que os parlamentares responderam aos anseios da população.
Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, também acredita que reduzir a maioridade é atender à reivindicação da sociedade por mais segurança. O parlamentar espera que o Senado dê sua resposta aos brasileiros contra a impunidade de quem comete crimes hediondos entre 16 e 18 anos.
Para João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, a sociedade aguarda a conclusão da tramitação da proposta que trata da redução da maioridade penal no Congresso. Ele lembrou que a PEC já foi aprovada no plenário da Câmara e agora será apreciada pelo Senado Federal.
Segurança Pública.
O governo de São Paulo prometeu uma recompensa no valor de R$50 mil por informações sobre a chacina que aconteceu nas cidades de Osasco e Barueri. Major Olímpio, do PDT, lamentou que a recompensa nunca tenha sido oferecida para esclarecer o assassinato de policiais militares.
Justiça.
O Supremo Tribunal Federal está julgando se o porte de drogas para uso pessoal deve ou não ser considerado crime. João Marcelo Souza, do PMDB do Maranhão, afirma que a legislação deve punir o narcotraficante, mas, para ele, o usuário é uma pessoa dependente, que precisa de tratamento e acompanhamento médico e psicológico.
Para delegado Valdir, do PSDB de Goiás, o porte de drogas, mesmo para uso pessoal, representa um risco para as famílias. Se o Supremo descriminalizar o porte para consumo próprio, o parlamentar afirma que o Congresso terá a obrigação de legislar sobre o assunto para defender a sociedade.
Relatório do Tribunal de Contas da União aponta irregularidades no uso de um helicóptero da Polícia Militar pelo governo de Goiás. Daniel Vilela, do PMDB, solicitou explicações sobre o uso para fins particulares, enquanto o Estado sofre com o aumento da violência.
Para Lucas Virgílio, do SD, o Tribunal de Contas da União deve apurar todas as suspeitas de irregularidades sobre o uso de helicóptero da Polícia Militar para uso pessoal por integrantes do governo de Goiás.
Célio Silveira, do PSDB, rebateu as acusações contra o governo de Goiás, afirmando que o helicóptero foi usado para cumprir missões oficiais e percorrer o Estado, que é grande e conta com 246 municípios.
Aliel Machado, do PCdoB do Paraná, manifestou sua preocupação com um suposto acordo para a tramitação do projeto de aumento dos salários do Poder Judiciário no plenário da Câmara. O parlamentar alertou que o acordo não teve o apoio dos servidores da Justiça.
Duas propostas em análise na Câmara determinam um mandato de 10 anos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Outra proposta define o tempo de mandato em 12 anos.
Atualmente, o cargo pode ser ocupado até que o magistrado complete 75 anos. As três matérias em discussão também alteram a forma de escolha dos ministros.
Saiba mais sobre a iniciativa na reportagem de José Carlos Oliveira.
Ministros do Supremo Tribunal Federal poderão ter um mandato fixo e escolha compartilhada entre os três poderes da União. Essas medidas constam de propostas que alteram a Constituição e acabam de ter a admissibilidade aprovada na Comissão de Constituição Constituição e Justiça da Câmara. Hoje, os ministros do STF podem integrar a Corte até a aposentadoria, com idade máxima de 75 anos. Uma das propostas de autoria do deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, limita o mandato a 10 anos. Também aumenta o quórum do Senado para a aprovação do nome indicado pela Presidência da República. Em vez dos atuais 41 votos de senadores, seriam exigidos 49, equivalentes a 3/5 do Senado. Outra proposta do deputado Carlos Cadoca, do PCdoB de Pernambuco, também prevê mandato de 10 anos e fixa prazos contados a partir da vacância no cargo para a indicação, a aprovação do nome e a efetiva nomeação dos ministros do Supremo. O relator dessas propostas na CCJ, deputado Júlio Delgado, do PSB Mineiro, argumenta que as medidas ampliam as possibilidades de novas correntes jurídicas chegarem à Suprema Corte do país, principalmente depois de a idade compulsória de aposentadoria dos servidores públicos ter sido elevada de 70 para 75 anos com a chamada PEC da Bengala, já em vigor.
Por exemplo, que foi indicado que entrou com 55 anos a poder passar 20 anos, por isso que a gente estipula um mandato de 10 anos, até porque isso é bem visto nos olhos de muitos juristas também, e a gente entende que seria algo para oxigenar, seria um tipo de retaliação, quem quer que seja, nos órgãos de julgamento superior. Eu acho que essa não vai ser uma PEC que vai ser tomada pela posição partidária, e sim pela posição ideológica dentro do campo do escopo jurídico.
Delgado também recomendou a aprovação da admissibilidade da proposta do deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, que fixa o mandato dos ministros do STF em 12 anos e compartilha a indicação dos nomes entre os três poderes da União. De acordo com o texto, 5 ministros seriam indicados pela Presidência da República, 2 pelo Senado, 2 pela Câmara dos Deputados e 2 pelo próprio Supremo. Essa proposta é bem mais polêmica e foi criticada, por exemplo, pelo deputado Alessandro Molon, do PT Fluminense.
Eu votei a favor do estabelecimento de mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal, mas votei contrário à indicação pelo Poder Legislativo de novos ministros. Eu entendo que essa é uma prerrogativa da Presidência da República e que retirá-la viola a separação de poderes. Existe uma forma hoje, que é uma forma que vem dando certo no Brasil, veja-se o respeito que a sociedade brasileira tem pelo Supremo Tribunal Federal.
Com a aprovação da admissibilidade das 3 propostas na CCJ, seus autores já apresentaram requerimento para que elas passem a tramitar em conjunto com outra PEC polêmica que já está em fase de votação de parecer final em comissão especial. A relatoria é do deputado Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, que já apresentou um texto alternativo para também dividir a indicação dos ministros do STF entre Congresso Nacional, Presidência da República e Supremo. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acaba de aprovar a prorrogação dos trabalhos dessa comissão especial por mais 10 sessões. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Previdência. O governo federal anunciou que a primeira parcela do 13º salário dos aposentados que recebem do INSS será antecipada a partir de setembro. Para Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, a decisão é uma conquista para os beneficiários da Previdência, que merecem ser tratados com respeito e dignidade.
Economia.
Relatório da Receita Federal mostra que a arrecadação nos 7 primeiros meses de 2015 caiu em comparação ao mesmo período do ano passado. Para Júlio César, do PSD do Piauí, a queda na receita preocupa, porque, segundo ele, o governo anuncia investimentos, mas não consegue conter as despesas.
Segundo Alceu Moreira, do PMDB, a dívida do Rio Grande do Sul com a União em 1998 era de quase 10 bilhões de reais. Mas o deputado afirma que, desde então, o Estado já pagou mais de 20 bilhões e ainda deve 47 bilhões de reais. Ao citar os números, o parlamentar comparou a União a um agiota.
Aquecimento global, tempestades, catástrofes. As leis da natureza estão mudando. Emendas constitucionais, medidas provisórias, projetos de lei. Estes estão mudando a sua vida. Ouça a Rádio Câmara ao vivo na internet e descubra como. Acesse radio.câmara.gov.br.
Agricultura.
A Comissão de Agricultura realizou audiência pública para discutir a dificuldade dos produtores em acessar linhas de crédito. Luiz Carlos Reise, do PP Gaúcho, reiterou que as instituições financeiras devem apoiar a agropecuária para que o setor recupere a produtividade e continue ajudando o Brasil a superar a crise.
A Secretaria de Agricultura do Espírito Santo e a Organização das Cooperativas Brasileiras lançaram programas em parceria no Estado.
Evair de Mello, do PV, frisou que as ações visam beneficiar diretamente mais de 40 mil famílias, com investimento de mais de 3 milhões e meio de reais.
A primeira feira da soja, pecuária e comércio de Redenção, município localizado no sul do Pará, foi registrada por Joaquim Passarinho, do PSD. O congressista assinalou que o evento visa destacar as potencialidades econômicas e financeiras da região para atrair mais investimentos.
A cidade capixaba de Aracruz promoveu mais uma edição da Expo Agro Vidas. Marcos Vicente, do PP, destacou que cerca de 100 mil pessoas participaram do evento e que este ano a tradicional festa do município teve toda a renda revertida para investir em melhorias do Hospital São Camilo.
Desenvolvimento Regional.
Carlos Henrique Gaguin, do PMDB, pretende fazer um levantamento de todas as obras que estão sendo realizadas no Tocantins, sejam do governo federal ou estadual. O esforço, segundo o parlamentar, é para tomar providências e dar respostas às comunidades que aguardam atendimento.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, saudou os participantes da Marcha dos Vereadores à Brasília. O principal objetivo do evento, segundo a deputada, é a defesa dos interesses dos municípios, unificando lutas que visem atender reivindicações que passam pelas áreas de saúde, segurança, educação, entre outras.
Educação.
João Daniel, do PT de Sergipe, participou de audiência com representantes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para tratar da implementação do Programa de Ações Articuladas no Ensino Estadual. O parlamentar se comprometeu a acompanhar a execução das propostas.
Cultura.
Fundador da Frente Parlamentar do Rodeio, capitão Augusto do PR de São Paulo, destacou a necessidade de promover o reconhecimento não só do rodeio, como também das provas de laço, equestres e vaquejadas, como patrimônio cultural e imaterial do Brasil.
Homenagem.
A Missão Salesiana completou 121 anos de atuação em Mato Grosso no mês de agosto. Ságuas Moraes, do PT, cumprimentou a instituição por contribuir de forma significativa para a educação e para o desenvolvimento histórico e cultural do Estado.
Votação.
Os deputados podem iniciar nesta semana em plenário a votação da PEC que impede a transferência de encargos ou serviços sem que a União garanta recursos para estados e municípios.
Outra medida que pode ser analisada é a mudança nos limites de receita para o enquadramento de empresas ao Super Simples.
A repórter Paula Bittar resume as principais matérias previstas para o plenário ao longo desta semana.
Incentivo para a criação de empresas e proteção às finanças dos estados e das cidades são os dois principais temas do plenário nesta semana. Os deputados deverão votar propostas de emenda à Constituição que proíbe a União de impor ou transferir encargos financeiros ou prestação de serviços aos estados, ao Distrito Federal ou aos municípios, sem prever o repasse de recursos suficientes para o cumprimento dos novos encargos. O deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, critica a proposta. Segundo ele, o Congresso Nacional sai enfraquecido, já que não poderá votar, por exemplo, aumentos de salário a servidores estaduais.
As pessoas não percebem o contexto desta PEC. Esta PEC vai fazer com que todos os senhores deputados virem apenas vereadores federais. Só poderão, a partir de agora, indicar pontes, rodovias, viadutos. Nada mais poderá ser apresentado com o projeto se for aprovada esta PEC. Esta PEC impede qualquer aprovação de matéria que gere despesas. É extremamente absurda essa PEC.
O autor da proposta, deputado Mendonça Filho, líder do DEM, acredita que o Congresso não deve mesmo definir salários de servidores dos estados e municípios.
A federação indica que as soluções com relação aos servidores estaduais e municipais devem ser dada e tratada no nível local, municipal ou estadual, e não uma imposição nacional, e todas as pautas do Brasil ficam concentradas no Congresso Nacional. Ou a gente transforma o Brasil num Estado unitário, acaba com os governos estaduais, ou a gente respeita aquilo que foi determinado pela Constituição Federal, que é a formação de uma federação.
O outro grande tema da semana é o projeto de lei complementar que aumenta os limites máximos de receita bruta anual para que empresas se enquadrem no Super Simples, regime de cobrança de tributo simplificado que beneficia micro e pequenas empresas. O texto amplia de 300 mil para 900 mil reais de receita bruta para microempresas se enquadrarem no Super Simples e de 3.600.000 para R$14.400.000 para as pequenas empresas. A proposta estava pautada para a semana passada, mas a votação foi adiada para esta terça-feira depois de apelo feito pelo governo para discutir mais o tema. Segundo a Receita Federal, a proposta provoca perda de R$11.400.000 por ano para os governos federal, estaduais e municipais. O relator do projeto, o deputado João Arruda, do PMDB do Paraná, defende que qualquer perda na arrecadação será compensada com o aumento de empresas formais.
Qualquer renúncia fiscal, na verdade, não é renúncia, é investimento. Investimento em novas empresas, no estímulo à criação de novas empresas, por consequência, na ajuda à economia brasileira, né? Geração de empregos, novas empresas e algo que pode combater a crise que nós estamos enfrentando.
Ainda nesta semana, os deputados poderão votar outras propostas, como a que regulamenta o período entre a edição da medida provisória que mudou as regras do seguro-desemprego e o momento em que as mudanças viraram lei. Como o texto foi modificado pelo Congresso, esse período de tempo acabou ficando numa espécie de limbo entre a lei anterior e a atual. Outra possibilidade é a proposta que altera um novo Código de Processo Civil para restabelecer a análise prévia pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal de recursos encaminhados ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Eleições.
A mobilização popular do dia 20 de agosto foi saudada por Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. O deputado declarou que as bandeiras levantadas nas manifestações foram as do respeito, do aprofundamento da democracia e da defesa dos direitos dos trabalhadores.
Na opinião de Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, as manifestações contra o governo federal em 16 de agosto mostraram qual é a vontade da população. O parlamentar voltou a pedir a renúncia da presidente Dilma Rousseff.
Manifestantes realizaram protestos contra a corrupção em todos os estados brasileiros. Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo, criticou a postura da oposição, que, no seu entendimento, tenta se aproveitar das manifestações populares para ganhar força.
Movimentos sociais, centrais sindicais e partidos políticos se manifestaram contra os ajustes fiscais do governo federal e o avanço do conservadorismo. Ivan Valente, do PSOL paulista, criticou as políticas do atual governo, que, segundo ele, estão penalizando a população e levando o país a um cenário de recessão.
Comentar e debater os seus temas favoritos são algumas das vantagens do aplicativo Câmara Notícias. Disponível para tablets e smartphones com sistemas iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry. Acesse a loja de aplicativos do respectivo sistema e procure pelo programa. Pelo Câmara Notícias, você acompanha todas as reportagens e programas da TV, rádio e em tempo real a Agência Câmara. É grátis.
Até o momento, Heráclito Fortes, do PSB do Piauí, considera que o governo federal não cumpriu suas promessas de campanha. Para o deputado, não havia necessidade de o governo prometer recursos para emendas parlamentares se já vislumbrava a crise econômica, que não é recente.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Uma boa noite para você. Nós voltamos amanhã.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União em Brasília está com a exposição Leonardo da Vinci, A Natureza da Invenção. Além de pintor, Leonardo da Vinci tinha inúmeros talentos, como escultor, cientista, arquiteto, botânico, poeta, músico e, sobretudo, inventor. Na exposição Leonardo da Vinci, A Natureza da Invenção, os visitantes podem conferir um conjunto de projetos, desenhos e maquetes que fazem parte de acervo de Milão, na Itália. Esse espírito inovador de Leonardo da Vinci tem inspirado as ações do TCU. Big Data, mineração de dados e métodos preditivos aplicados às auditorias são novas ferramentas que exemplificam a incessante busca do TCU pela inovação. A exposição é uma parceria da Fiesp e tem o patrocínio da CNI. Até 27 de setembro, a visitação será todos os dias, exceto as terças-feiras, das 9 às 20 horas. A entrada é gratuita.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.